בעזרת השם, דף נ' ג' צטות של עבודה זרה עולה פסו, בנבין זה נבודה ושלום עליכם עתוד. סתמוס דף נ' ג' נדסמה פרימירה ליניה ג'סימה, נוס דויס פונצ'ינו, סתנו רם פלה ברייטה. איזהו צורת דרקון? ואם הוא זג'ה, כי זה הפסו אינקונטרו מוטנסיליו, כי תהיו דזיו דו סול, דה לואה או ג'ון דרגון, אינם פודג'ה פזה אוזו דסיו טנסיליו. ופה הספיקדו, os idólatras da época faziam esses desenhos em utensílios para servir a idolatria. Então esse utensílio é um utensílio de idolatria, provavelmente. Então o judeu está proibido pela Torá de ter proveito desse utensílio. Pergunta a Braita, qual é essa imagem do dragão que os idólatras serviam como idolatria? Pireish Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar explicou, Kol shesh lo tzitzin ben pirkav. É um dragão que tem cartilagens nas juntas. Marver Abiasi demonstrou, explicou melhor, Ben Birket Savar, é um dragão que tem cartilagens nas juntas do pescoço. Amar Abiham Berabihanina, Allah Kirabichum Berazar, fala Berabihanina, que a lei é assim, que se o dragão tem essas cartilagens no pescoço, é uma imagem de idolatria, o judeu não pode ter proveito disso. Se não tem essas cartilagens, não é uma imagem de idolatria. אמר רבי ברכה, אמר רבי יהושע בן לוי. פאר רבי ברכה, אמר רבי יהושע בן לוי. פעם אחת הייתי מהלך אחר רבי אלעזר הכפר בריבי בדרך. פאר רבי יהושע בן לוי, ומסדו כזה ולסתיו ונדנדו קום, רבי אלעזר הכפר, וגרנג'י סביו, נום קמין. הוא מצא שם טבעת, ועליה צורת דרקון. רבי אלעזר הכפר, ויהו, ומנאום, כתשינה אימאז'ין ג'ון דרגו. איתו, רבי אלעזר הכפר, נום פגו יסיעה נאום, פורקי ele avaliou que esse anel era um anel de idolatria. Mas como a gente viu no shiur passado, anteriormente também, que é possível cancelar a idolatria de um objeto. Então, Matzah obet kohavim katan velo amaloklum. Rabbi Elazar Kapar esperou lá, viu uma criança goi passando, não disse nada a ele. Matzah obet kohavim gadol damalo batla. Rabbi Elazar Kapar viu um goi adulto e falou para o goi cancelar a idolatria desse anel. Velo batla. O goi, ele se recusou. Starou batla. Rabbi Elazar Kapar deu um tapa nesse goi e forçou o goi a cancelar a idolatria dessa imagem. Estou explicando melhor e revisando o que a gente viu no show passado. Pela Torá, tanto um judeu quanto um goi tem a capacidade de fazer o bitul, cancelar a idolatria de um objeto. Digamos que um goi serviu uma certa estátua. Esse goi pode cancelar a idolatria dessa estátua, desconsiderar essa estátua como algo de força maior. Então ele fez o bitul, cancelou o aspecto idólatra da estátua, a estátua volta a ser uma estátua normal. Mais ainda, também um outro goi pode cancelar a idolatria dessa estátua. Mesmo que foi o primeiro goi quem serviu, um outro goi pode vir e cancelar. Pela Torá também um judeu tem essa capacidade, mas pela lei rabínica, como explicou Rava no shiur passado, que um judeu não tem essa capacidade, porque existe um receio que o judeu vai pegar esse ídolo e vai adquirir para si, e aí ele vai cancelar. No momento que o ídolo passa a pertencer ao judeu, não é mais possível cancelar a idolatria desse objeto. Então, os sábios decretaram que um judeu não tem a capacidade de cancelar a idolatria de um objeto, mas um goi tem. Então, Rabbi Elazar Kapar viu esse anel com a imagem do dragão. Avaliou que é um anel de idolatria. Ele não tem como cancelar a idolatria desse objeto, porque pela lei rabínica o judeu não tem essa capacidade. Então, ele falou para esse goi cancela. E o goi cancelou a força. Então, Shema Minah Atlat. Você vê três novidades aqui. Shema Minah, Oved Kuchavim Mevater, Avodat Kuchavim Shelo Veshel Chavero. Um goi tem a capacidade de cancelar a idolatria de um objeto seu ou de um objeto de um outro goi. Nesse caso, esse goi cancelou a idolatria desse anel que não pertence a ele. Veshema Minah Yodea Betiv Shavodat Kuchavim Meshamshea Mevater. Outra novidade é que somente um goi adulto, que por padrão entende do assunto da idolatria, tem como cancelar a idolatria de um objeto, mas um goi criança não. Por isso, Rabbi Elazar Kapar não falou para esse goi criança que passou cancelar a idolatria. Ele esperou um goi adulto vir. Deixa eu mirar se vê mais. Ouvei que o Havim vai ter balcorro. que se um judeu força um goi a cancelar a idolatria de um objeto, mesmo que o goi cancelou contra a sua vontade, o cancelamento funciona. Nesse caso, a Bezerra Kapar forçou esse goi adulto a cancelar a idolatria desse anel, isso funcionou. Megadev ba Rabbi Hanina. Rabbi Hanina não gostou nada do que foi dito. Veleite Rabbi Elazar Kapar Beri Biad Tanya. Será que Rabbi Elazar Kapar, o grande sábio, não concorda com essa braita? Amatsir Minari, o Minadov, o Minamer, o Minagayas, o Minanar, o Mizotoshiliam, o Shoshanar, o Yamotsev Strat, o Patek do Lago, como o Shrabim, o Tsuim Sham, a Areiro Shelom, o Peshebalim, o Teashime. Em resumo, o que é relevante para nós? A pessoa encontrou um objeto perdido num local público. Várias pessoas frequentam lá. Ele pode pegar o objeto perdido para si. Não tem a mitzvah de Ashavat Avedah. A pessoa não tem a mitzvah de pegar isso e procurar o dono. Porque uma vez que essa pessoa perdeu um objeto num local que o público frequenta, a gente avalia que ele fez o Yush, ele desistiu dessa posse. Ele não se considera mais dono desse objeto, porque ele avalia que ele não vai conseguir recuperar isso. Então ele se desliga do objeto, se desconecta, não é mais dono. Então a pessoa que encontrou pode pegar o objeto perdido para si. Então pergunta a Rabbi Hanina, Rabbi Elazar Kapar encontrou um anel num local público, num local que o público frequenta. Então esse goi que perdeu esse anel já não se considera mais dono disso. Ele não é mais dono, então esse anel volta a ser um anel normal. Não pertence mais ao idólatra. O idólatra não tem mais esperança de servir essa imagem desse anel. Então pergunta Rabbi Hanina, por que Rabbi Elazar Kapar precisava do bitur, do cancelamento da idolatria dessa imagem? Amar vai falar bai que não. Nei de minameias, meisura mimeias. Fala bai, tem duas coisas aqui. O goi que perdeu, ele não se considera mais dono desse anel. Então esse anel é efker, não pertence a ninguém. Mas o goi que perdeu não cancelou a idolatria dessa imagem. Meimar amar, e ovet kochavim maskakla, miflach palakla, isse maskakla, dedame karim, mas nina ovet kochavim palakla. Fala bai. Esse goi que perdeu esse anel, ele vai falar de duas, uma. Ou um goi encontrou e vai servir idolatria para essa imagem, ou um judeu encontrou, e uma vez que esse anel é valioso, esse judeu vai vender para o goi esse anel, para que o goi que comprou vai servir a idolatria dessa imagem do dragão. Então o goi que perdeu não cancelou a idolatria, não desconsiderou essa imagem como algo de força, ele simplesmente não se considera mais dono do anel. Então o anel continua sendo o anel de idolatria, porque o goi que perdeu avalia que esse anel vai acabar nas mãos de algum idólatra que vai servir essa imagem. Por isso Rabbi Elazar Kapar estava correto de falar para o goi cancelar a idolatria desse anel. Tnana, temos uma Mishnah no Tratado de Rosh Hashanah. Tmut Zerot Levanot Hayalo Lerabban Amer Be'aliato Betavla Bakote Shebaen Marei Eta Idiotot Vemelem Kazeraitem ou Kazeraitem. Como a gente sabe, para o tribunal fixar um novo mês lunar, um novo mês judaico, o que se fazia normalmente é que duas testemunhas que viram a nova lua vêm para o Tribunal Supremo e testemunham que viram. Rabban Gamliel, ele era o líder do povo e ele tinha no seu recinto desenhos das diferentes fases da lua. Viam duas testemunhas e diziam que viram a nova lua. Rabban Gamliel interrogava essas testemunhas perguntando: vocês viram a nova lua nessa fase ou em outra fase? Então o Rabban Gamliel interrogava as testemunhas e, dependendo do que eles respondem, qual fase da lua eles viram, Rabban Gamliel percebia se eles estavam enganados ou eles estavam mentindo. Então, pergunta o Mishari, como Rabban Gamliel tinha esses desenhos da lua? Ve'aktiv, diz o Pasuk, lo ta'asun iti, lo ta'asun kedmut shamo 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 shim lefanai. O Pasuk diz, não façam o que está comigo. E fala a Braita, explicando esse Pasuk, não façam formas das coisas que estão comigo. Então, Agmará entendeu aqui que é proibido desenhar um astro que está com Deus nos céus. Então, como Rabban Gamliel tinha os desenhos da lua? אמר אביי, לא אסתרת תורה אלא שמשים שאפשר לעשות כמותם. פעל אביי, o que é proibido não é desenhar os astros, a pessoa não tem como desenhar os astros no tamanho real dos astros, obviamente. O que é proibido é fazer recintos ou objetos como aqueles do Beit HaMikdash, que estão junto com a presença divina no Beit HaMikdash, que até é como fala a Braita. Lo yaseh adam bait tavnit eichal, a pessoa não pode fazer uma casa que é igual ao eichal, a sala sagrada do Beit HaMikdash, achsadra tavnit ulam, ons. Um recinto que é igual ao Ulam, o salão do Beit HaMikdash. Chatzer Tavnit Azara, não faça um pátio como o pátio do Beit HaMikdash. Shulchan Tavnit Shulchan, Menorah Tavnit Menorah. Não faça uma mesa como a mesa sagrada do Beit HaMikdash ou um candelabro, a Menorah. Avalu, Seshel Chamesh, Beshel Shesh, Beshel Shmone. A pessoa pode fazer um candelabro que tem 5 braços, 6 braços, 8 braços, que não é igual a menorá do Beit HaMikdash. Já é proibido fazer um candelabro, uma menorá, com 7 braços, como a menorá do Beit HaMikdash. Mesmo que a menorá do Beit HaMikdash era de ouro, é proibido fazer a menorá de outros metais também. Porque se a gente não tem ouro, é permitido fazer a menorá de outro metal. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, fala Rabbi Yossi bar Yehuda, Afshel Etz lo yaseh, kederech shasu Beit HaShmonei. É proibido fazer uma menorá, um candelabro, também de madeira. Porque na época dos Hashmonaim, no milagre de Hanukkah, eles não tinham ouro, eles fizeram uma menorá de madeira. Então, fala de Yossi bar Yehuda, se vê que a menorá do Beit HaMikdash é válida, mesmo que é feita de madeira. É melhor fazer com metal, mas se não tem, podem fazer de madeira. Então, fala de Yossi bar Yehuda, a pessoa não pode fazer uma menorá igual a menorá do Beit HaMikdash, mesmo de madeira. Amrulo, falaram os sábios para Deus sobre a Yudá, Mishamraya, de lá você me traz uma prova da época dos Hashmonaim. Shpudim shel barzeh ayu vechofim bebat. Lá não era uma menorá de madeira. Parte da menorá era de madeira. Mas os braços da menorá eram de ferro, envolvidos com fios de metal. Reishiro asaum shel kesef, hasdru veishiro asaum shel zahav. Eles conseguiram mais dinheiro e eles fizeram a menorá de prata. Depois os Hashmonaim conseguiram mais dinheiro e fizeram a menorá de ouro. Então não tem uma prova de lá que a menorá inteira de madeira é válida? Lá os braços da menorá eram de metal. Então, fala bem em resumo. A pessoa pode fazer um desenho de um astro, porque não pode fazer algo que é uma cópia do que existia no Beit HaMikdash. Utensílios ou recintos. Pergunta para Shamashim, se é possível fazer o que montar, Mishari. O Abai pode falar que é permitido fazer algo que está no céu, mas a pessoa não tem como fazer no tamanho real, então não tem problema. Falou Abai, a pessoa pode fazer o desenho de uma lua, que não tem como desenhar a lua no tamanho real da lua. Beatana pergunta a Nada Braita, Lota Suriti e Lota Sunkedmut, Shamashim e Shamashim e Fanai Barão, Bamarão. Aparentemente, a Breta veio dizer que é proibido fazer os astros que estão com Deus no céu. Mesmo que não dá para fazer o astro como o tamanho real. Amor Abai, fala o próprio Abai. Lostra Torá, viramos a página. Ela bedmut arba panim beade adade. Fala, o que a Breta veio dizer com relação a coisas que estão no céu com Hashem, se refere a Merkavá. A Merkavá é a carruagem espiritual da presença divina. E o profeta Ezequiel viu na profecia essa carruagem, essa Merkavá, e viu que a carruagem era carregada por 4 anjos. Cada anjo tinha 4 rostos. Então, um rosto de um boi, um rosto de um ser humano, um rosto de um leão e o outro de uma águia. Cada anjo tinha esses 4 rostos. Fala, Abai, é proibido desenhar isso? Desenhar esse anjo com os 4 rostos, mas é permitido desenhar a lua? Por isso a Bagamã tinha o desenho da lua, não tem nenhum problema. Pergunta lá, Meata, Partzufa, Damlechu, Detistare. Se é assim, seria permitido desenhar o rosto de um ser humano. O que é proibido, como falou a Abai, é desenhar um anjo com os 4 rostos. Do boi, do leão, do ser humano e da águia. Mas parece que é permitido desenhar só o rosto de um ser humano. Alá, Matalha, por que falou a Breta diferente? Porque a Partzufa e Mutarim, Ruto e Partzufa, Dá. Aparentemente, o que a Breta veio dizer que é proibido desenhar o rosto do ser humano. A pessoa pode desenhar qualquer rosto de qualquer ser, mas não de um ser humano. Isso vai contra o que disse Abai. Amar Rav Yudá, Bele de Rav Yehoshua. Falou Rav Yudá, filho de Rav Yehoshua, me pirque de Rav Yehoshua, Shmeli, escutei de Rav Yehoshua. Lota sun iti, lota sun oti. A pessoa não pode desenhar algo que representa Deus. Isso é proibido. Então, será permitido desenhar o rosto de um ser humano? Avalshar Shamashim Shari é permitido desenhar também algum anjo. Não está representando Deus. Pergunta, Avalshar Shamashim Shari, como você pode dizer isso? Beatária fala, Breta, Lota Suniti, Lota Sun Kedmut Shamashim Shamashim, Lefanai Bamarom, Kigonofanim, Serafim, Vechayota Kodushum Alechei Asheret. Essa Breta diz que é proibido desenhar qualquer anjo. Uma contradição que foi dito isso. Amarabai fala, Bai. Lostratura ela Shamashim Shibadura Elion. Fala, Bai, é verdade. É proibido desenhar qualquer anjo, qualquer ser espiritual que reside no Mador Elion, no céu espiritual. Mas é permitido desenhar um astro. O astro não está no céu espiritual, está na parte inferior do céu. Então, por isso, Rabban Gamliel tinha o desenho da lua, não tem nenhum problema. Pergunta, Bechama, Mador Zachton Mishari, como você pode dizer isso? Vai até na fala, Bredashere, Bashamayim, Nerabot Hamal, Levana, Kuchavim, Mazalot. O pastor diz, Asher Bashanam, que está no céu, isso significa o céu, o sol, a lua, as estrelas e outros astros. Mimar, acima, Lerabot Malachei Asheret, isso inclui os anjos. Então, pergunta a que aparentemente é proibido desenhar o sol, a lua, as estrelas ou outros astros. Então, volta a pergunta, como Rabban Gamliel tinha o desenho da lua? Mas que está aí, Leovda? O que a Breta veio dizer, Bashamayim, Mimal, se refere à proibição de idolatria. A pessoa não pode servir idolatria para nada disso. Mas é permitido desenhar um astro. Pergunta aí, Leovda, Mafiru de Shishur Katanami. Se a Breta se refere à proibição de idolatria, então para que mencionar o astro? É proibido fazer idolatria também para um verme? Qualquer ídolo. Não era Rinebe, realmente isso que a Breta veio dizer. O Miseiva de Kranavka, Netanya, como fala a sequência da Breta, explicando a sequência do Pasuk. Asher Ba'aretz, que está na terra, Lerabot Yamim Unearot Arim Ugvaot. Por exemplo, os mares, os rios, as montanhas, as colinas. Mitahat, abaixo, Lerabot Shershul Katan. O Pasuk veio falar, abaixo vem incluir qualquer ser. Mesmo um verme pequeno. É proibido fazer idolatria também para um verme pequeno, para qualquer coisa. Então, não se vê dessa breta que é proibido desenhar um astro, que é proibido servir idolatria. Pergunta da Sia Greta Michele. Como podemos dizer que não tem nesse a proibição de desenhar um astro? Beatânia, Lota Asun Iti, Lota Asun Kidmut Shamal Shamil 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 Lefanai Bamarom, Kikon Hamal, Levanal, Kuchavim, Mazalot. A breta fala claramente que é proibido desenhar qualquer coisa que está no céu, como o sol, a lua, estrelas e outros astros. Então, como é que Rabban Gamliel tinha o desenho da lua? Famashan Rabban Gamliel de Achrim Asulo. A proibição de desenhar um astro. Mas não foi Rabban Gamliel quem desenhou a lua. Foi um goi quem desenhou para ele. Não tem nenhum problema. Pergunta. Vera Vida de Achrim Asulo. Rav Yudá tinha um carimbo que um goi fez para ele. O carimbo ele tinha num anel e a imagem do carimbo era a imagem de um homem. Então Rav Yudá tinha esse anel com a imagem de um homem e Shmuel disse para Rav Yudá destruir isso. Porque Shmuel teve o receio que pessoas iam suspeitar que Rav Yudá estava com essa imagem do homem no carimbo como um ídolo. Então, se Shmuel disse para Rav Yudá, não tenha esse carimbo, para que as pessoas não suspeitem que você está servindo idolatria para essa imagem do homem, porque Rav Gamliel tinha essa imagem da lua, ele deveria ter o mesmo receio, que talvez alguém vai suspeitar que ele está servindo idolatria para essa imagem da lua. Ma'atam bechotamo bolet. O Mishum Hashara tem uma diferença. No caso de Rav Yudá, ele tinha o carimbo no anel, com a imagem do homem, mas é uma imagem que se sobressai. Era como uma estátua. A imagem do carimbo se sobressaía. Então falou, Shmuel, não tenha esse carimbo para que as pessoas não suspeitem que você está servindo a essa imagem do homem, que é como uma estátua, a imagem do carimbo que se sobressai, esta boleta. Então fala Braita, Tabat, Chutama, Bolet, Asule, Anika, Umutala, Tomba. Fala Braita, se a imagem do carimbo se sobressai, então é proibido usar esse anel com o carimbo. Por esse motivo de antes. É como se você estivesse usando uma estátua no carimbo, para que as pessoas não suspeitem que está servindo de idolatria para essa imagem, não vista isso. O Mutar tomba, mas é permitido carimbar com essa imagem. Porque naquela época eles colocavam cera no documento e carimbavam na cera. Então, se a imagem do carimbo se sobressai, a marca na cera vai ser uma marca profunda. Então, não tem nenhum problema. Se a imagem do carimbo é uma imagem aprofundada, então é permitido usar esse anel com o carimbo, não é uma estátua, mas é proibido carimbar com isso, porque se a pessoa tem um carimbo que tem uma marca aprofundada, quando ele carimba na cera, a marca na cera vai ser uma marca que se sobressai, então vai ser como uma estátua. Então, para que ninguém suspeite da pessoa que ele está servindo de idolatria para essa imagem que se sobressai na ceia, não carimbe com esse carimbo, que tem a imagem aprofundada. Então, Levi Dati, esse carimbo com a imagem que se sobressai, imagem de um homem, falou, Shmuel, não vista isso. Para que as pessoas não suspeitem que você está servindo de idolatria para essa imagem do homem como se fosse uma estátua. Pergunta, me rechei ali rachada. Será que temos que ter esse receio? Tinha uma sinagoga na cidade de Nárdia que os goim colocaram uma estátua de idolatria lá dentro. O pai de Shmuel e Levi, dois grandes sábios, rezavam nessa sinagoga. Não tiveram nenhum receio que alguém vai suspeitar que eles estão rezando para a estátua. Então, por que Shmuel teve esse receio no caso do carimbo de Aviudá? Mas tem uma diferença aí. Rabim Shani, no caso da sinagoga, o público está rezando junto. Então ninguém vai suspeitar que o público está rezando para a estátua. Então, não tem nenhum problema. Já no caso de Aviudá, é um indivíduo. Fala Shmuel, não vista esse carimbo para que ninguém suspeite de você. Pergunta, Varaban Gamer de Achidava. Rabban Gamliel era uma pessoa só e tinha as imagens da lua no seu quarto. Então, por que não teve o receio que alguém vai suspeitar que ele está servindo idolatria para a imagem da lua? Vamos ver algumas respostas. A primeira resposta é, Rabban Gamliel não era um indivíduo comum, ele era o líder do povo. Ele sempre estava acompanhado de outras pessoas. Então, assim como a gente não suspeita que o público da sinagoga está rezando para a estátua, não vamos suspeitar de Rabban Gamliel que está servindo idolatria para essa lua, porque ele está sempre com outras pessoas. Se vamos suspeitar dele, vamos suspeitar daqueles que estão junto com ele também. Essa suspeita não existe. Não suspeitamos que o público vai servir idolatria. Rabban Gamliel não era um indivíduo, não estava sozinho, ele estava sempre acompanhado de outras pessoas. Então essa suspeita não existe no caso de Rabban Gamliel. No caso de Aviudá, com o carimbo, com a imagem do homem, fala Shmuel, não visse esse carimbo, para que ninguém suspeite de você. Veio para ter uma outra resposta para a pergunta inicial. A pergunta inicial era que como é que Rabban Gamliel desenhou a lua se é proibido desenhar um astro? Então, a primeira resposta foi que não foi Rabban Gamliel quem desenhou essa lua. Foi um goi que desenhou para ele. A outra resposta é de para Kimave. Rabban Gamliel não tinha um desenho permanente da lua. Ele construía a imagem de forma temporária. Ele tinha como um quebra-cabeça e tinha várias peças. Ele montava a lua e perguntava para as testemunhas: vocês viram a nova lua assim ou diferente? Então era uma construção temporária. Ele desmontava depois. Então não tem problema. Proibição de fazer um desenho, uma forma permanente do astro. Daí tem outra resposta. Mesmo se a gente vai dizer que foi Rabban Gamliel que fez o desenho da lua, ou a construção da lua, de forma permanente, não tem nenhum problema também, porque ele fez isso por motivos do estudo da Torá. Ele estava estudando as leis de Kiddush HaChodesh, da santificação do novo mês, e tem leis do começo do mês, como é que parece a lua. Ele fez as formas das diferentes fases da lua para poder entender melhor o estudo. Não tem nenhum problema. Tentando falar breita, lotil madla sota, valatala medla, vino leorot, aplicando ao nosso assunto, não faça na forma permanente da lua como um goi faz. Mas você pode fazer para entender o estudo de Torá. Você pode fazer um desenho de um astro para entender as leis de Kiddush HaKodesh, por exemplo. Não tem nenhum problema. Depois, Rabban Gamliel usou essas formas também para motivo de Torá, para interrogar as testemunhas que vieram testemunhar sobre o novo mês. Então não tem nenhum problema. Continuamos. Voltando ao assunto da nossa Mishnah. Estava na cama, a pessoa encontrou um utensílio com o desenho do sol, da lua ou de um dragão. Não use esse utensílio, porque a gente avalia que foi um idólatra quem desenhou, por motivos de idolatria. Então esse utensílio é proibido, é um utensílio que passou por um ritual idólatra. Rabban Shimon ben limita essa lei. Diz, se o desenho está num utensílio importante, não tem aproveito disso. Num utensílio não importante, tem aproveito disso. Não está claro o que significa essa diferença. Eis o eme roubadim, veis o eme vuzim. O que é considerado um utensílio importante ou o que não? Amarav, mechubadim lemala minamai. Mevuzim lemata minamai. Farav, o mesmo utensílio tem uma parte importante, respeitosa, uma parte menos respeitosa. Se a pessoa encontrou uma panela que se esquenta água, por exemplo, tem uma parte que é mais respeitosa, uma parte menos respeitosa. As partes do utensílio que entram em contato com a água, as paredes do utensílio e a base, são as partes menos respeitosas. As partes que fazem a função de esquentar a água. Então, se a imagem do sol, digamos, está na parede do utensílio ou na base, não tem nenhum problema. Não é um utensílio de idolatria. Mas, se a imagem está nas partes do utensílio que ficam acima do nível da água, por exemplo, a borda da panela ou o cabo, são as partes respeitosas. São as partes que não vêm esquentar a água. Então, se a imagem do sol, da lua ou do dragão está nas partes do utensílio que ficam acima do nível do que se coloca lá, da água, por exemplo, ou da comida, então não tem aproveito desse utensílio. Mas se a imagem está nas partes do utensílio que ficam em contato com o que se coloca dentro, se avalia que não foi um idólatra que desenhou por motivos de idolatria, é simplesmente um enfeite do utensílio. Shmuel Amash vai explicar diferente. Elo veelo mevuzime. Todas as partes de um utensílio desses, uma panela, por exemplo, é considerado mevuzim, não respeitosos. Ela elo el mechubadim, shelashirim, velezamim, velatabot. Fala Shmuel, um utensílio que serve a algum uso é um utensílio menos respeitoso. Se a imagem de idolatria está na panela, a pessoa pode usar essa panela. Não vamos suspeitar que foi um idólatra quem desenhou numa panela a imagem de idolatria, porque esse utensílio não é respeitoso, é um utensílio que serve uma função. Utensílios respeitosos são utensílios como joias, que não servem nenhuma função, servem como enfeite para a pessoa. Então é um utensílio luxuoso. Se a imagem do sol, da lua ou do dragão está numa joia, como pulseiras, colares, brincos ou anéis, então não tem aproveito disso. Se avalia que foi o idólatra que fez o ritual com esse utensílio. Também acaba de Shmuel, tem a breda que apoia Shmuel, Mechubadim, Shalashiri, Vanizim, Vatabaot. Utensílios luxuosos, respeitosos, são joias. Mevuzim, não respeitosos, Shalayorot, Vela, como que é assim? Panelas grandes, panelas pequenas, Namechamechamim. Bulis que se esquenta a água, vela sadrim, vela mitpachot, ou lençóis, ou toalhas, são utensílios não respeitosos. Qualquer utensílio, fala a Braita como Shmuel, que serve para algum trabalho, alguma função prática, é um utensílio menos respeitoso. Então, se a imagem de idolatria está lá, a pessoa que encontrou pode usar. Se a imagem de idolatria está numa joia, é proibido usar. Se avalia que o ritual idólatra foi feito com essa joia, é proibido. Isso fala de Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca a minha opinião de Rabi Yossi, o que a pessoa faz com o utensílio idólatra que ele encontrou, ou um ídolo. E vamos ver uma outra Mishnah, que como a pessoa tem que se comportar numa casa de banho que tem lá a estátua de uma idolatria. Com muito mais, na verdade, é uma pessoa bruxa do Nahelulá, amém, amém.